Começam às 11 da manhã as cerimónias que marcam o último adeus à Rainha Isabel II, depois de 10 dias de luto oficial. Realiza-se hoje o funeral da monarca. A cerimónia dura todo o dia, reúne em Londres centenas de chefes de Estado e de Governo. Um dos enviados especiais de Antena 1 a Londres, António Jorge, está em direto nesta edição em Green Park, a poucos metros do Palácio de Buckingham. Qual é o ambiente por aí?
É um ambiente com a entrada de milhares e milhares de pessoas em direção à Avenida de Pall Mall, a avenida mais longa, mesmo em frente ao Palácio de Buckingham, e é o espaço mais significativo onde vai passar o cortejo fúnebre depois de terminada a cerimónia na Abadia de Westminster. As pessoas vêm em passo apressado, vêm de todas as idades e de todos os sítios do país. Já tive a oportunidade de falar com várias, alguns, os homens sobretudo, vêm vestidos com fato e gravata preta, em sinal de que hoje é dia de funeral, é dia feriado na Grã-Bretanha. São milhares que, a passo apressado, se dirigem para junto das baias na avenida em frente ao Palácio de Buckingham. Muitos deles trazem cadeiras desdobráveis. Vai ser longa a espera até à hora de passagem do cortejo fúnebre. Recordo que, a partir deste momento, as portas da Abadia de Westminster, onde vai decorrer a missa, a cerimónia litúrgica, começam a abrir para começarem a receber os primeiros convidados. São cerca de 2 mil os que ali vão estar. Há cerca de 500 chefes de Estado ou representantes de países neste que é o maior evento de sempre da Grã-Bretanha, mobilizando para as ruas da capital londrina, sobretudo esta zona central, mais de 10 mil polícias das 43 forças que existem no Reino Unido. Há, nesta altura, também em toda a zona do centro de Londres, imensas estradas bloqueadas. Existem 36 quilómetros de barreiras com estradas, ruas que estão impedidas de terem trânsito ao longo de todo o dia e muitas delas impedidas também de serem utilizáveis pelos peões. Aqui em Green Park, o acesso principal à zona de Palácio de Buckingham, continuam a chegar milhares e milhares. É absolutamente incrível. Certamente que o número de 1 milhão de pessoas estimado para este dia vai ser ultrapassado.
A reportagem em direto de António Jorge, junto ao Palácio de Buckingham. Ontem, o Presidente da República passou pelo caixão da monarca e João Vasco descreveu o momento como único e histórico.
Um momento ímpar e inesquecível em que sentiu ter estado perante 100 anos de história. É assim que o Presidente da República recorda os instantes que viveu em frente aos restos mortais de Isabel II este domingo no Palácio de Westminster.
Foi um momento, de facto, único e inesquecível, porque senti-me, além de mais, a representar Portugal. Quer dizer, os portugueses que a conheceram jovem em 57, os portugueses que estiveram com ela menos jovem em 85, e os que toda a vida a tiveram como uma referência, mesmo quando aparentemente longínqua, sempre próxima.
Em declarações aos jornalistas na Embaixada de Portugal em Londres, Marcelo Rebelo de Sousa voltou ainda a deixar rasgados elogios a Isabel II e ao seu percurso enquanto monarca.
A sua coragem, o seu sentido de Estado, pelo conhecimento das pessoas, a sabedoria, a experiência, a estabilidade, a afabilidade com que viveu períodos sucessivos e difíceis da história do mundo.
O Presidente da República defendeu ainda os 3 dias de luto nacional decretados pelo Governo pela morte da monarca, com questões de protocolo e também pelo que o Reino Unido representa para a própria história do nosso país.
Foi uma homenagem não apenas à Sua Majestade a Rainha Isabel II, mas ao papel histórico em momentos cruciais do Reino Unido, primeiro da Inglaterra, depois do Reino Unido, trabalhando pela nossa independência no século XIV, voltando a trabalhar no século XVII, uma parte da nossa independência deve-se a este país.
Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, proferidas logo após o minuto de silêncio que se viveu este domingo à noite em todo o Reino Unido, em memória da monarca.
Às 8h20, regressamos à capital inglesa, ao encontro dos enviados especiais da Antena 1, João Vasco e António Jorge. O policiamento do aeroporto Francisco Sá Carneiro chega a ser feito por apenas 3 agentes. Os polícias não chegam para as encomendas e até já foram apoiados, Cláudia Godinho, por colegas espanhóis em viagem.
O número baixo de polícias disponíveis faz com que seja difícil controlar eventuais situações mais complicadas. Um polícia contou ao Jornal de Notícias que há 2 meses um passageiro se exaltou e foi acalmado por 2 polícias espanhóis que passavam. Depois de se irem embora, chegaram polícias portugueses que tiveram dificuldade em dominar a situação. Acabaram por ser agredidos e encontram-se de baixa. O episódio podia não ter acontecido se estivesse disponível uma equipa com mais elementos. Uma das razões que leva à falta de polícias é o desvio de agentes para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O policiamento do aeroporto acaba por ser feito por 3 ou 4 agentes. A denúncia é feita ao Jornal de Notícias pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Para reforçar o patrulhamento, o agente de serviço à videovigilância chega mesmo a ser obrigado a deixar esse trabalho.
Há poucos polícias na segurança do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que chega a ser feita com turnos de apenas 3 agentes. A subida automática das pensões no próximo ano anteciparia em 5 anos o saldo negativo da Segurança Social. Sem decisão de travar o aumento, o déficit da Segurança Social chegaria aos 1.000 milhões de euros já em 2030. Contas do Governo enviadas à Assembleia da República, Rosa Azevedo.
O documento enviado aos deputados e revelado pelo Jornal Público explica as contas feitas pelo Governo. Se as pensões do próximo ano fossem atualizadas pela fórmula normal, os aumentos seriam entre 7% e 8%. A despesa com as pensões aumentaria mais de 1.000 milhões de euros, uma despesa com efeito direto no equilíbrio das contas. Com mais 1.000 milhões de euros a pagar todos os anos, os primeiros saldos negativos da Segurança Social eram antecipados em 5 anos. As contas entravam no vermelho já no final desta década. Os cálculos do Governo mostram também que o Fundo de Estabilização Financeira ficaria sem dinheiro mais cedo, ou seja, seria anulado o esforço feito nos últimos anos para garantir esta reserva para quando a despesa for mais elevada que a receita. Com o adiantamento que vai ser feito no próximo mês aos pensionistas, o Governo quer garantir a sustentabilidade do sistema, mesmo que isso represente uma redução dos rendimentos dos pensionistas a partir de 2024.
A base da atualização das pensões para 2024 vai ser menor, já que a meia pensão que vai ser adiantada este ano não entra nas contas do próximo ano. Na última semana de campanha em Itália e com perspectiva do crescimento da extrema-direita, vamos até à região de Marche, no Adriático, um bastião dos radicais de direita. O que aconteceu nas eleições regionais de há 2 anos pode vir agora a suceder a nível nacional. A região era governada pelo centro-esquerda, passou a ser pela primeira vez governada pela direita. A população deseja a mudança também no resto do país. Mário Rui Cardoso.
Potenza Picena, engalanada, domingo, com cavalos nas ruas e pessoas vestidas a rigor para celebrar a festa da Vindima. E por isso, há quem me diga que não quer falar de política.
Já a política é para a barba longa, fino ao sábado. Na domenica é exclusa, é festa.
De política fala-se à boca cheia até sábado. Domingo é festa. Mas Giancarlo quer falar de política. E até manda calar o neto.
Um atimo, estou a falar.
Porque quer dizer que gosta de Giorgia Meloni, porque ela é coerente. Aquilo que diz e promete, cumpre.
Promete e exegue.
Giancarlo é mecânico de automóveis, diz que paga 53% de impostos, ou seja, trabalha 6 meses para o Estado. E espera que Meloni, se for eleita, mude isso. Isso e a imigração, porque em Itália deixam entrar toda a gente sem controlo e depois ficam por aí os imigrantes abandonados. Outro eleitor também tem queixas. Veio à festa vender produtos hortícolas, diz que tem uma pequena produção e que mal se consegue aguentar. Acha que Meloni vai ganhar as eleições?
Penso de sim. Penso,
porque as pessoas querem mudar.
Le persone vogliono cambiare.
Em Potenza Picena, muita gente vai votar em Meloni e nos irmãos de Itália. Dizem que ela é uma mulher excelente e uma grande líder do partido.
Giorgia Meloni é brava donna, una brava conduttrice del partito.
Opiniões que não se estranham, porque à frente da Câmara de Potenza Picena esteve até há 2 anos Francesco Acquaroli, um nativo da terra, hoje presidente da região de Marche. Marche sempre teve governos de esquerda, mas Acquaroli ganhou em 2020 e conseguiu para o partido de Giorgia Meloni uma das 2 únicas presidências regionais que tem em Itália. Mesmo
Laura
reconhece o trabalho de Acquaroli. Diz que, embora faça parte de um partido de que ela não gosta, Acquaroli é uma pessoa muito credível e estimada na região.
Reportagem do enviado especial da Antena 1 Itália, Mário Rui Cardoso, em Marche, é uma das únicas 2 regiões em que o presidente do governo local é do partido Giorgia Meloni, os Irmãos de Itália, de extrema-direita, que podem vencer a eleição do próximo domingo. Depois de Zaporizhia, uma nova central nuclear a provocar preocupações, a Ucrânia acusa agora a Rússia de ter bombardeado a central nuclear que fica na região de Mykolaiv. A agência nuclear ucraniana diz, no entanto, que os bombardeamentos russos não causaram estragos nos reatores e que a central continua a trabalhar normalmente. A mesma fonte sublinha que uma das bombas caiu a cerca de 300 metros de um reator, mas causou estragos num dos edifícios da central. A resistência do povo da Ucrânia à invasão das tropas russas é o tema da estação Imagem Coimbra deste ano. Durante as próximas semanas é possível ver fotografias inéditas de um dos maiores fotógrafos de guerra da atualidade, James Nectiu. Diana Carvalho.
Uma mulher que chora junto ao corpo do marido. Uma idosa, morta, no chão da sua casa, perto da mesa da cozinha. As fotografias de James Nectiu retratam a guerra na Ucrânia e podem ser vistas na sala da cidade, na Câmara Municipal de Coimbra. A exposição chama-se Os Insubmissos.
Insubmissos significa que as pessoas não foram derrotadas e que não vão ser derrotadas. Estão longe disso. Só porque alguém é vítima de agressão, de injustiça ou está a sofrer, não quer dizer que a essência humana de uma nação tenha sido derrotada.
Para o fotógrafo, a imagem tem um papel importante que ajuda a alertar as pessoas para os problemas e a necessidade de mudança.
A fotografia tem a capacidade de ajudar a criar uma ligação com as pessoas. Quando essa ligação acontece, o processo de mudança é fortalecido e pode ajudar a levar ajuda a quem precisa dela.
Há mais de 40 anos que James Nectiu retrata guerras um pouco por todo o mundo. Mesmo com décadas de experiência, o trabalho no terreno não fica mais fácil.
Para fotografar a tragédia dos outros, tenho de me permitir ter emoções fortes, mas tenho de canalizar essas emoções para as fotografias. Se não tivesse essa abertura, não as conseguia interpretar para os outros. É algo que me deixa vulnerável, mas é a realidade do trabalho.
A edição deste ano do Estação Imagem tem ao todo 6 exposições, 4 são de fotógrafos ucranianos. As imagens estão espalhadas por vários espaços da cidade de Coimbra.
Fotografias em exibição até 6 de novembro, a entrada é grátis. O autor destas imagens, o norte-americano James McNectiu, vai ser o presidente do júri da edição do Prémio Estação Imagem do próximo ano. Este ano, o vencedor foi o fotojornalista galego Adra Palon, com uma série sobre os incêndios na Península Ibérica. Na categoria Notícias, o prémio foi para Rui Duarte Silva, pela reportagem na Ucrânia. Portugal conquistou ontem a primeira finalíssima intercontinental de futsal, a nova prova da UEFA. A finalíssima juntou as seleções da Europa com as da Copa América. Portugal venceu a Espanha por 4-2 nos penaltis. Na primeira liga de futebol, o Braga venceu ontem à noite o Vizela por 2-0, mantém assim o segundo lugar na tabela atrás do Benfica, que também venceu ontem na Luz ao Marítimo por uma mão cheia de golos sem resposta, 5-0. O Benfica está assim na liderança do campeonato, com 21 pontos. O Braga tem 19. O Porto em terceiro com 16 pontos.